tarde. Espero que vocês, e já vamos começar com algum atraso, acho que já essa é uma evidência, não é? Mas resolvidos que estão todos os problemas logísticos que tivemos e todos os constrangimentos. Eu próprio era, não era suposto ser o vosso presidente, mas nós tivemos aqui uma pequena troca e, portanto, tenho o gosto de poder presidir esta sessão hoje. Gostava apenas de vos dar uma nota de boas-vindas aqui à Assembleia da República, ao Palácio de São Bento. Esta sala é uma das salas onde nós habitualmente realizamos as comissões na Assembleia da República. Acho que vocês já estão todos familiarizados com o nosso, com o funcionamento do Parlamento. Esta é uma das muitas salas, dizia-vos eu, onde nós realizamos essas comissões e vocês hoje vão ter a oportunidade também de fazer algum do trabalho, que é parte daquele do trabalho que nós também fazemos aqui, ou seja, de discutir, de consensualizar e de procurarmos também chegar àquelas que são as melhores propostas para a melhoria, ou pelo menos para a melhoria do nosso país, mas tendo em conta também aquilo que são as maiorias que são estabelecidas a cada momento no apoio a cada uma das propostas. Como nós já estamos, de alguma forma, também atrasados, não vamos perder muito mais tempo. Acho que todos vocês estão familiarizados com o funcionamento desta parte dos nossos trabalhos. Vamos ter uma fase de apresentação de cada um dos projetos de recomendação. Os deputados do Círculo Eleitoral que têm projeto de recomendação têm 8 minutos para que possam usar na apresentação e depois no debate das propostas. Quem não vai apresentar uma proposta de recomendação tem direito a 5 minutos. Vocês podem distribuir estes 8 minutos da apresentação da forma que melhor vos aprover. Ou seja, se quiserem gastar mais tempo na apresentação da recomendação e deixarão menos tempo necessariamente para a parte de debate, essa é uma gestão que vocês também devem fazer. Sem mais demoras, eu passaria a palavra aos senhores deputados do Círculo de Braga, na pessoa do seu porta-voz, do deputado Nuno Miguel Silva, certo? Certo? Ok. Pronto, senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por apresentar o nosso projeto de recomendação, que passa pelas seguintes medidas. Medida número 1, criminalizar todo o enriquecimento ilegal, havendo abertura máxima a toda a inspeção de bens dos cidadãos, como por exemplo declarações de património e bens disponíveis acessíveis. A medida número 2, acompanhamento ao funcionamento, atividade e resultados de organismos centrais e regionais de todos os ministérios, culminando com a criação de um registro público de toda a atividade financeira. Agora, na medida número 3, a pedido de solicitação da mesa, queria-vos pedir a votação da anulação desta medida, porque esta medida é um erro que está aqui no projeto e que eu queria-vos pedir que votássemos a anulação desta medida, se fosse do vosso acordo. De qualquer das maneiras, eu vou passar a citar essa medida, podem ver, consultar a Constituição, está exatamente igual, logo é um erro, mas eu vou lê-la. A linha E do número 2 do artigo 74, ensino, deve passar a ter a seguinte redação: estabelecer progressivamente a gratuidade de todos os graus de ensino, ou seja, isto está exatamente igual na Constituição, por isso eu queria vos pedir a votação da anulação desta medida. A medida obrigado. No número 4, garantir políticas de emprego jovens eficazes com a vista à fixação dos jovens em Portugal. Toda a população deve ter direito ao trabalho, especialmente os jovens com escolaridade obrigatória. E este é o nosso projeto de recomendação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra aos senhores deputados do Círculo de Fora da Europa, a senhora deputada Nelita Tinoco.
Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria pedir a vocês a falarem, falarem pausadamente e com um pouco com ponderação na língua, porque o meu amigo zelandino está a aprender português há 3 anos. Nós somos de Timor e trouxemos 3 medidas. A primeira é a criação de uma nova linha para o artigo 66 da Constituição da República Portuguesa e 61 da Constituição da República de Timor-Leste, em que o governo incentive e promova com as autarquias os sucos, que em Timor e sucos e aqui em Portugal freguesia, iniciativas locais tendentes a resolver problemas relacionados com o meio ambiente, permitindo assim a criação de um concurso para a autarquia Suco Mais Limpo. A segunda medida é verificar e obrigar todas as escolas a terem infraestruturas adequadas para que portadores de deficiência possam ter acesso a espaços educativos localizados ou não em escolas, como medida fundamental para uma integração no meio escolar e consequentemente na sociedade, para cumprimento do artigo 30, número 1 da Constituição da República de Timor-Leste. E a terceira medida que trouxemos é: os alunos devem ter até 5 horas diárias de aulas, segundo o artigo 43 da Constituição da República Portuguesa, que assegura a liberdade de aprender e de ensinar. Consideramos que o ensino ainda é demasiado expositivo e assim não há espaço para uma aprendizagem de descoberta livre, ou seja, não há liberdade de aprender. Deve desenvolver-se em cada escola um programa que envolva os alunos em atividades práticas e em projetos que envolvam outras escolas e outros países para aplicarmos o que aprendemos nas aulas. E essas são as medidas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra aos senhores deputados do Círculo de Porto Alegre, na voz do senhor, do seu porta-voz, deputado João Pedro Luís.
Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Porto Alegre assenta na nossa profunda convicção de que é possível fazer mais, fazer diferente, mas sobretudo fazer melhor nos que diz respeito à Constituição da República Portuguesa. A primeira medida passa pela nossa preocupação quanto ao aumento do número de creches até aos 3 anos de idade, tendencialmente gratuitas. Acreditamos também na importância da obrigatoriedade da prática de uma modalidade desportiva a partir dos 6 anos numa instituição pública ou privada, tendencialmente gratuita. Defendemos também a garantia da segurança no trabalho, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa, por motivos de índole política e ideológica, de etnia, género, idade ou orientação sexual. Pretendemos também levar em Portugal a cabo uma profunda reforma do sistema eleitoral. Propomos uma redução do número de deputados para 180, sendo 60 deles eleitos em círculos uninominais e os restantes 120 num círculo nacional. A implementação do sistema eleitoral que defendemos contribuiria para uma responsabilização direta dos deputados face ao cidadão e, consequentemente, para uma modernização do sistema político, resultando no aprofundamento da transparência e aumento das capacidades de representação dos cidadãos. Caras e caros senhores deputados, a aplicação das alterações constitucionais que propomos contribuiriam decisivamente para a construção de uma sociedade mais justa e equalitária e de um Portugal mais próspero e desenvolvido, tenho dito.
Obrigado, senhor deputado. Passava a palavra aos senhores deputados do Círculo de Setúbal, porta-voz Rita Alexandre.
Boa tarde a todos. Senhor, já está. Senhor Presidente, vai-me descoar, mas eu vou-me levantar. Boa tarde a todos. Eu sou Rita Alexandre, sou do 9º ano e estou a representar o distrito de Setúbal. Eu acho uma vergonha tudo ter evoluído nesta sociedade, menos a educação. E por isso estou aqui para apresentar 3 medidas com fazer das nossas escolas mais atuais, mais inclusivas e ensinar-nos a todos da maneira que nós merecemos ser ensinados. Em primeiro lugar, as escolas, para o tempo que lá passamos, são desconfortáveis e pouco familiares. Na minha escola, eu não tenho nenhum sítio quente e acolhedor onde possa ficar quando está a chover. E na vossa? Vocês têm tudo aquilo que precisam? Na minha escola, eu passo horas sentada todos os dias a ouvir professores a falar e a explicar matéria, quando preferia muito mais ter aulas mais participativas e dinâmicas, que todos sabemos que têm muitos melhores resultados. Eu proponho que as nossas aulas sejam muito mais participativas, onde nós possamos usar a nossa criatividade, e acho que todos temos a mesma opinião, que as nossas escolas hoje em dia iluminam, em vez de fazerem de nós pessoas mais a pensar pelas nossas próprias cabeças. Então, é isso, e como todos sabemos, os cientistas afirmam que os cientistas afirmam que não há nenhum cérebro igual ao outro, e todos sabemos que as nossas escolas temos mais de 30 alunos, às vezes, nas mesmas salas, a ouvir os mesmos professores, e serem explicados de maneira diferente, de maneira igual, e todos temos cérebros diferentes e todos gostávamos de ser tratados de maneira diferente porque todos somos diferentes. E as nossas escolas tratam-nos como se fôssemos todos iguais e isso não é justo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra aos senhores deputados do Círculo de Viena e do Castelo, sou do seu porta-voz, deputada.
Eu ainda não acabei, as minhas colegas ainda
íamos falar, nós parámos hoje.
Ah, ok. Então.
Boa tarde, o meu nome é Carolina, sou do 9º ano e venho representar o Distrito de Setúbal. Deveríamos ter em todas as escolas mais estruturas de apoio aos alunos através de técnicos especializados, tais como psicólogos, professores de ensino especial, enfermeiros, que se poderiam dedicar a desenvolver programas que levassem uma maior inclusão social nas escolas e dinamização de ações que promovessem a formação e participação dos jovens em programas em prol da escola e da comunidade onde esta se insere. Por exemplo, na minha escola, conheço uma colega de 9º ano cuja mãe sofria de violência doméstica por parte do pai. Ela ficou tão triste como se fosse ela própria a sofrer disto. Mas ela teve a ajuda dos psicólogos da escola, que a ajudaram muito, tanto a ela como à mãe. E hoje ela é feliz. Mas isto é esta rapariga andasse na vossa escola? Ela ia ter ajuda dos psicólogos ou alguém especializado? Apenas imaginem se fossem vocês. Como se iam sentir? Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não há mais nenhuma, há mais uma intervenção? Ok, então... Continuando.
Olá, eu sou a Margarida e vou falar da nossa última medida, que tem como tema a participação da população em assembleias municipais ou de freguesia. Será que podemos considerar a participação política como um ato de cidadania? Estarmos aqui hoje a participar é um sinal de que há vontade por parte dos deputados de nos aproximar a nós jovens da política. Então, por que não alargarmos isso ao nosso dia-a-dia? Se nós temos a oportunidade de estar aqui hoje... A participar, há muitas pessoas que também gostavam de a ter. Ao participarmos, estamos a contribuir para aumentar o sentido crítico de toda a população. Estamos a dizer ao povo que todos podemos ter uma palavra a dizer sobre aquilo que acontece nos locais onde vivemos. Aumentando a participação dos cidadãos, podemos reduzir a tendência preocupante dos elevados índices de abstenção. Assim, os órgãos autárquicos devem divulgar as datas e locais das sessões das assembleias municipais e das assembleias de freguesia de diferentes formas, como nos locais que a população mais frequenta, na rádio local, o jornal, associações desportivas, recreativas e de estudantes, de maneira a chamar e sensibilizar a população do quão importante é participar. No período destinado à intervenção da população, os jovens podem e devem expor o que, na sua opinião, falta no seu concelho ou na sua freguesia, como, por exemplo, espaço de biblioteca, ciclovias, jardins, zonas de Wi-Fi. Com isto, vamos poder, daqui em diante, todos juntos, ajudar a fazer das nossas cidades, vilas e aldeias sítios onde todos gostemos de viver, com as nossas ideias a serem postas em prática. Como disse Mário Soares, é preciso confiar no povo português. Eu confio no povo português e no gênio do povo português. Mário Soares, ao elogiar o povo português, sabia que este tem noção de quem ele é para governar o país. Para terminar, penso que com esta medida todos temos a ganhar, porque para além de vermos concretizados alguns dos nossos contributos, seremos todos pessoas mais participativas e interessadas em melhorar a nossa sociedade. Estas quatro medidas vão trazer a todos grandes melhorias nas nossas escolas e nas nossas terras. E podem ainda ir mais longe se vocês nos ajudarem. Votem em nós e ajudem-nos a atualizar a nossa sociedade e a nossa democracia. O Círculo de Setúbal agradece.
Obrigado, senhora deputada. Passava então a palavra ao... Não há mais nenhuma intervenção? Setúbal, ok. Passava então a palavra ao Círculo Eleitoral de Viena do Castelo, à senhora deputada Magna Amorim.
Muito boa tarde, excelentíssima mesa, caros professores e caros deputados. Chamo-me Magna Amorim e estou aqui para representar o Círculo de Viena do Castelo. Primeiramente, em nome do Círculo de Viena, gostaria de congratular todos aqui presentes. O nosso projeto de recomendação tem quatro propostas, sendo elas... 1. Criar um artigo em que os reclusos, independentemente do estatuto social, realizem trabalhos comunitários de modo a reduzir a sua pena gradualmente, caso o seu comportamento seja positivo. Com esta medida, propomos a obrigatoriedade do trabalho comunitário na prisão, sendo que, na Constituição, este está opcional, pois acreditamos que os reclusos infringiram a lei e, por isso, devem ser punidos pelos seus atos. 2. Criar um artigo que consigne o direito ao trabalho de todos os jovens que terminam a escolaridade obrigatória e ou superior por um período compreendido entre 6 a 12 meses, independentemente do seu sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou política. Penso que falo por todos quando digo que os jovens de futuro. Sendo os jovens o nosso futuro, devemos preocupar-nos com as suas futuras carreiras. Por isso, esta medida pretende dar aos jovens uma oportunidade de sucesso laboral. 3. Criação de um órgão na Assembleia Municipal constituído por jovens dos 14 aos 18 anos com direito a voto sempre que fossem abordadas medidas relacionadas com cultura, educação ou desporto. Criamos esta medida de forma que os jovens se possam sentir mais úteis perante a sociedade, podendo opinar e votar nos assuntos com que estão mais familiarizados. 4. Criação de círculos nominais com o objetivo de aproximação ao leitor, representando o círculo, tentar destruir os monopólios do partido, dar oportunidade a individuais de se candidatarem com ou sem lista, desde que possuam as capacidades para tal cargo. Com esta medida final, pretendemos acabar com os monopólios políticos. É tudo. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dar-vos também nota, quebrando aqui um bocadinho o protocolo, que o senhor deputado Carlos Silva já juntou-se a nós e, portanto, passava-lhe a palavra para vos transmitir também algumas palavras.
Muito obrigado, senhor presidente Ivan Gonçalves. Queria saudá-los a todos, sem exceção. Verifico que estão muito bem preparados. Eu tive a felicidade, pelo menos, não foi como o Ivan, que vos deu as boas-vindas numa fase em que ainda não vos conhecia. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns. Verifico que estão todos muito bem preparados. Os meus parabéns. Também dou os parabéns aos professores, porque esse trabalho também é mérito deles. E eu infelizmente, não sou do tempo em que havia Parlamento Jovem nas escolas. Mas comecei as minhas atividades cívicas exatamente no liceu, nas associações de estudantes. E, portanto, com o vosso grau de preparação, parece-me que são ativos muito importantes para essas mesmas associações de estudantes e, portanto, desafio todos a participarem de forma cívica nesses movimentos. Portanto, vamos continuar os nossos trabalhos, mas não queria deixar de fazer esta referência e dar-vos os parabéns por isso. Verifico também que há uma sensibilidade da vossa parte para as questões mais locais, para o movimento das autarquias locais, para as questões que têm a ver com as assembleias municipais. É muito importante, portanto é uma referência positiva que verifiquei que alguns de vocês colocaram isso na vossa agenda política. Portanto, trata-se de agendas políticas e, portanto, vamos continuar os trabalhos e, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. As minhas desculpas por ter chegado atrasado. Infelizmente, houve um acidente na A5 e eu fiquei impedido de estar aqui a horas. Mas, pronto, vai ser, com certeza, uma tarde produtiva e, mais para a frente, vamos continuar a falar. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dar-vos também nota de que, se não existir nenhuma oposição, o ponto 3 da proposta apresentada pelo Círculo de Braga, que refere que a alínea E do número 2 do artigo 74º deve passar a ter a seguinte redação: estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino, que este ponto, por solicitação dos proponentes, será retirado se nenhum círculo eleitoral se opuser a que seja retirado da sua proposta. Não existindo nenhuma oposição, passaríamos então à parte de discussão das recomendações. Dar-vos apenas nota de que, dos tempos que vocês têm, que os senhores deputados têm disponíveis ainda, os Açores têm 5 minutos, Aveiro 5 minutos, Braga tem 6 minutos e 63, o Círculo de Fora da Europa tem 6 minutos e 54 segundos disponíveis, Leiria tem os 5 minutos iniciais, Porto Alegre tem ainda 6 minutos e 68 segundos, Setúbal tem 3 minutos e 78 segundos para apresentar as suas propostas e Viana do Castelo tem 6 minutos e 47 segundos. Passamos então à discussão, ao debate na generalidade das propostas, solicitando as vossas inscrições junto da mesa para que possam intervir neste ponto. Açores. Srs. Deputados dos Açores, certo? Daqui não consigo ver. Ok, então têm a palavra os Srs. Deputados dos Açores.
Boa tarde a todos. A nossa primeira pergunta é dirigida ao Círculo de Setúbal, quanto à sua medida número 4. Se atualmente já é possível qualquer cidadão participar assistindo às assembleias municipais e exprimir as suas opiniões no início delas, de que modo esta medida será positiva? Alterar um ponto na Constituição não alterará o comportamento das pessoas. Queremos dirigir-nos ainda ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, quanto à medida número 1, porque consideramos que o número de deputados deve ser flexível e ajustado consoante as necessidades do país. Portanto, na Constituição não deve estar um número fixo, uma vez que esta só pode ser alterada de 5 em 5 anos e uma legislatura tem a duração de apenas 4 anos.
Obrigado, Sra. Deputada. Explicando apenas um pouco a metodologia, os círculos eleitorais, quando são interpelados diretamente, como é o caso, podem responder, mas também têm o direito de poder responder mais à frente, poder juntar várias perguntas. Portanto, aquilo que vos vou solicitando é que, a cada momento, quando cada círculo eleitoral pretender fazer uma intervenção, que pode ser um pedido de esclarecimento, pode ser uma intervenção sobre aquilo que, sobre o tema, que o façam também junto da mesa. Sendo que, naturalmente, quando um círculo eleitoral é interpelado, pode optar por responder, por não responder. Em política, não responder é também uma resposta. E, portanto, ou então juntar várias perguntas numa só. Vamos gerindo também os tempos que cada um tem disponíveis. É óbvio que se for feita uma pergunta, se pretenderem responder já depois de esgotado o tempo, essa resposta não vai ser, não é possível de ser feita. O Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Senhora deputada, pedia-lhe que refizesse a pergunta, pois penso que se deve ter equivocado quanto ao número e o conteúdo da nossa proposta. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Viana do Castelo.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Quanto à vossa proposta número 4, o número de deputados deve ser flexível e não definido um número fixo na Constituição, como já referido. Deve ser ajustado consoante as necessidades do país e a Constituição só pode ser alterada de 5 em 5 anos. Uma legislatura tem a duração de apenas 4.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Sra. Deputada, não sei se sabe há quantos anos é que a nossa Constituição já foi alterada. Já é mais que tempo de se proceder a uma nova revisão constitucional. Precisamente por ser mais de 4 anos é que é necessário um consenso alargado entre todos os partidos. Também não sei se sabe, mas são precisos 2/3 dos deputados para alterar a Constituição. Portanto, é necessário um consenso alargado entre todas as forças partidárias para se proceder à mesma. Falou de um número fixo de deputados. Neste momento há um número fixo de deputados, que são os 230. Neste momento há 230. Nós pretendemos passar para 180. Não quer dizer que seja perpétuo. Depois poderá sempre ser alterada. A nossa convicção é que neste momento o essencial é que se faça uma revisão constitucional que passe de 230 para 180. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém pede a palavra? Senhores deputados do Círculo de Leiria. Viana do Castelo, ok.
Boa tarde. A minha pergunta dirige-se ao distrito de Setúbal, referente à quarta proposta, e é a seguinte. Os senhores deputados duvidam que as autarquias não divulguem as suas formas de gestão autárquica? Nós arriscamos em dizer que todas as câmaras municipais já o fazem. E os senhores deputados já foram a alguma Assembleia da República, Assembleia Municipal ou de Freguesia para saberem se são concorridas ou não?
Obrigado, senhor deputado. A mesa não registra neste momento mais nenhuma inscrição. Senhores deputados do Círculo Fora da Europa.
Eu queria fazer uma pergunta para o Círculo de Braga. Na proposta número 1 e na proposta número 2, estão a dizer criminalizar o enriquecimento ilegal, haver abertura máxima a toda a inspeção de bens dos cidadãos, e aqui na número 2 temos acompanhamento ao funcionamento das atividades e resultados de organismos centrais e regionais de todos os ministérios. Na vossa proposta 1, eu acho que isso não é possível, porque todo cidadão tem o direito ao segredo e à privacidade, e não é permitido também por causa da dignidade humana. E isso compete também ao cidadão informar sobre as atividades suspeitas. E nós não devemos criminalizar, mas podemos ver pelo ponto de educação. Se a população estiver bem informada, bem educada, de que essas coisas não devem ser feitas, é óbvio que eles não irão fazer, mas nós não devemos ter a abertura máxima, porque mesmo quando estão as investigações da polícia, tem de ter invisibilidade, tem de ter um mandato
do juiz. Então, eu acho que isso não é permitido, porque todo cidadão tem o direito ao segredo e à privacidade.
Obrigado, senhora deputada. Passava a palavra aos senhores deputados do Círculo de Setúbal.
Gostaríamos de reforçar a pergunta de fora da Europa, de Timor, a pergunta sobre a primeira medida de Braga. Até que ponto isso não iria pôr em causa a liberdade e a privacidade de cada pessoa? Como é que propõem fazer isto? Acham justo que tudo o que temos seja exposto para todos verem, sem nós concordarmos? Achamos sim que é importante, mas é que esta informação esteja disponível apenas aos tribunais. É só. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Braga.
Muito boa tarde. Agora, respondendo às duas escolas, aos dois círculos, peço desculpa, aos dois círculos de Setúbal e fora da Europa, em relação à nossa primeira medida, esse criminalizamento, todo o enriquecimento legal, abrange apenas nos termos judiciais, ou seja, a própria medida incide os documentos que serão possíveis a inspecionar pelas autoridades, que é nomeadamente declarações de património, bens disponíveis e acessíveis. Lógico que isto não é acessível por toda a população, mas sim só pelas autoridades em caso de investigações. E é o que eu tenho a dizer sobre a vossa pergunta. Muito obrigado.
Mas,
senhora deputada do Círculo de Fora da Europa.
Mas isso existe nos ministérios públicos?
Sr. Deputado, é o seguinte.
Deputado, tenho que esperar que a mesa lhe dê a palavra.
Desculpe.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
De Braga.
Em relação ao ponto 2, o que esta medida refere é a criação de um documento de fácil acesso, porque este documento já existe, está um orçamento de Estado, nomeadamente. Mas o que nós propomos é um documento de fácil acesso que chegue facilmente a todas as populações, à população inteira, e consigam perceber os resultados, os organismos, a atividade, tudo o que é referente a esses ministérios, e é um documento de fácil acesso que nós propomos que seja publicado para a população ter acesso a esse mesmo documento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados de Porto Alegre.
Desde já queria dizer boa tarde a todos. A nossa pergunta dirige-se ao Distrito de Viana do Castelo em relação à vossa medida número 3. Como é que se pode ser órgão de alguma Assembleia Municipal ou de Freguesia, sendo menor de 18 anos e considerando que apenas aos 18 anos se pode exercer o direito de voto e considerando que até aos 18 anos o adolescente está em processo de formação da sua ideia e que só, pronto, está em processo de formação da ideia para poder vir a votar quando atingir a maioridade? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Aveiro.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é João e venho representar o Círculo de Aveiro. Tal como os meus colegas de Porto Alegre agora disseram, queria questionar os meus colegas de Viana do Castelo acerca da sua terceira medida, acrescentando que, ao criar um órgão na Assembleia Municipal com jovens menores entre os 14 e os 18 anos, esse órgão estaria a colidir com a eleição democrática para o órgão Assembleia Municipal? É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Setúbal.
Em resposta às questões que nos foram colocadas sobre a medida 4, nós temos a dizer que existe o orçamento participativo, as pessoas atualmente podem participar, mas não têm o poder de voto, o que seria alterado com a medida que propomos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, certo? Dos Açores, ok. É que eu daqui não consigo ver as placas. Pode ser, senhor deputado.
Muito boa tarde a todos. A nossa questão é colocada ao Distrito de Viana do Castelo sobre a sua medida número 1. Quem é condenado por crimes que violam os direitos humanos, quem mata, deverá ver mesmo a sua pena reduzida por fazer serviço voluntário? Ainda mais se essa pessoa não tiver o registro psicológico que possa colocar em causa outros associados a esse mesmo trabalho voluntário.
O número de deputados definido na Constituição atualmente é entre 180 e 230 deputados, não sendo um número fixo. Se fosse definido um número fixo e no fim de uma legislatura se alterassem as necessidades do país, não poderia ser alterada a Constituição, pois esta só pode ser alterada de 5 em 5 anos. E uma legislatura, como já referido, tem duração de apenas 4.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada de Setúbal, certo?
Uma pergunta para o Fora da Europa. Primeira medida. Que concursos, que critérios seriam utilizados e quem participaria? O Estado não pode financiar isso tudo e onde é que iriam arranjar patrocínio? Segunda medida. Já é obrigatório em Portugal, mesmo que haja escolas sem essas condições, se houver um aluno matriculado com essas limitações, a escola é obrigada a agir.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Sra. Deputada, eu penso que a Sra. Deputada ainda não compreendeu realmente aquela que é a nossa proposta. A nossa proposta é uma reforma do sistema eleitoral. Vejo que a Sra. Deputada está muito bem preparada e conhece muito bem a Constituição, então também saberá, certamente, que atualmente não existem círculos uninominais, certo, Sra. Deputada? E é isso que nós pretendemos, que hajam 60 dos deputados que sejam eleitos por círculos uninominais, sendo os restantes 120 eleitos num círculo nacional. Neste momento, é entre 180 e 230 os deputados. E neste momento, quantos deputados têm a Assembleia da República? 230. Nós achamos que neste momento deve ser 230. Não é preciso alterar esse artigo. É preciso é que a partir deste momento, a partir da nova revisão constitucional, haja, no nosso entender, 180 deputados, 60 em círculos uninominais, 180 no círculo nacional. Ao contrário do que sucede agora, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Viana do Castelo.
Respondendo à questão de Porto Alegre sobre a nossa terceira medida, nós pretendemos criar o órgão na Assembleia Municipal por jovens dos 14 aos 18, porque penso que assuntos da educação não abordem maiores de idade. Esses maiores de idade estão muito provavelmente na universidade. Penso eu que não vão abordar assuntos da educação, por isso pensamos que devia ser por jovens menores. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada de Porto Alegre.
Concordo que se encontram na universidade, mas a universidade é um dos graus de ensino, certo?
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada de Viana do Castelo.
É um grau de ensino opcional. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Círculo de Fora da Europa.
Respondendo ao Círculo de Setúbal, a nossa primeira medida é, como é o Parlamento de Jovens, como somos jovens, nós queríamos criar tipo, algumas atividades escolares que rendessem rendas para a criação de uma para a criação desse concurso, o Suco Mais Limpo. E também o Suco Mais Limpo não precisa de financiamento de Estado, porque é só para ter a população ter consciência de que precisa de cuidar bem dos seus sucos, cuidar bem dos lugares onde vive. Caso não saiba, a situação ambiental de Timor-Leste não é igual à de Portugal. A situação ambiental da Ásia não é igual à de Portugal. E o que nós queremos dizer é que se isso acontecer em Timor, uma pequena medida acontecer em Timor, as outras escolas da Ásia podem se inspirar em nós. E vocês não podem pensar que se a Europa está a tomar medidas para melhorar, sim, o aquecimento global, melhorar isso, mas vocês não estão a notar que o maior nível de poluição vem da Ásia. Se nós não tomarmos alguma medida, não adianta a Europa tomar medidas de reduzir várias coisas, e a América também, porque o maior nível de poluição vem da Ásia. E com essa coisa, Suco Mais Limpo, sim, é uma medida pequena, mas os outros países da Ásia podem se inspirar em nós. E nós todos vivemos num planeta, e com essa medida eu acho que podemos, sim, reduzir os níveis de poluição do nosso mundo. E respondendo a verificar obrigatório as escolas terem infraestruturas, na nossa escola, por exemplo, não há, e nós achamos que se isso entrar para a Constituição, quem sabe as escolas não tomam isso, não levem isso mais a sério, porque o que vocês estão a dizer é que as escolas têm, e o que nós estamos a querer é entregar esses deficientes na nossa sociedade. Nós não queremos que nós, que temos capacidades, olhamos para eles com pena, porque ninguém gosta de ser olhado com pena, e ter infraestruturas que deixam eles com capacidades, não necessitando da nossa ajuda. E eu peço perdão se alguém não entender português, por caso não sabe, eu não sou portuguesa. Obrigada.
Entendemos perfeitamente, Sra. Deputada. Tem a palavra o Círculo de Setúbal.
Então, a minha pergunta vai para Porto Alegre. Tem a ver com a primeira medida, que é aumentar o número de creches tendencialmente gratuitas. Eu concordo com vocês, mas digam-me como é que pensam fazer isto, porque eu sei que quem atualmente presta algum apoio são as IPSS e tencionam apoiá-las, tendo em conta que o Estado gasta por ano mais de 200 milhões de euros em apoio às IPSS, ou tencionam criar uma rede pública do Estado, e se sim, como vão financiá-la? Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Braga.
Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta ao Círculo de Fora da Europa, que é o seguinte. Eles aqui na sua medida número 1 referem a criação de um artigo da 61ª da Constituição da República de Timor-Leste, mas eu queria relembrar os senhores deputados do Círculo de Fora da Europa que este projeto incide sobre a Constituição da República Portuguesa e não da Constituição da República de Timor-Leste. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado dos Açores.
Boa tarde mais uma vez. A nossa pergunta vai para o Círculo de Timor-Leste. A sua primeira medida. Os concursos são, sem dúvida, uma atividade que pode estimular a proteção do meio ambiente e com os quais nós concordamos. No entanto, estes não devem constar na nossa Constituição, tendo em conta que são matéria do Ministério do Ambiente, de instituições especializadas ou até mesmo da própria legislação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Aveiro, certo?
Boa tarde de novo. Queria agora questionar os meus colegas de Porto Alegre a quando a sua quarta medida. Porquê o número de 60? Qual a representatividade de cada região? 500 mil não será igual a 5 mil. E a representatividade dos mais pequenos? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado
do Círculo... Sr. Deputado, se puder desligar aí o microfone, por favor. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Boa tarde. Esta questão é para o Círculo de Porto Alegre devido à sua segunda medida. O que querem dizer com a obrigatoriedade? Nunca devemos obrigar ninguém a fazer algo que não quer. Há quem prefira música, dança, teatro, artes, entre outras coisas. Portanto, porque o desporto? Não seria mais justo uma atividade de gosto? Pois eu acho esta medida bastante egoísta. Já para não falar que o desporto já está integrado no currículo escolar. Caso contrário, não teriam feito, o ano passado, uma prova de aferição no segundo ano dedicada ao desporto. Tenho mais uma questão? Isto é devido à terceira medida. A lei já existe, o que propõe é além da lei. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Estamos plenamente de acordo. É notoriamente por as regiões menos povoadas estarem muito pouco representadas no Parlamento que defendemos os círculos uninominais. Os círculos uninominais, passo a explicar, são círculos eleitorais onde cada força política apresenta um candidato efetivo e, consequentemente, um suplente, em que apenas entra um de cada força partidária. O número 60 é porque, sendo 180 o número mínimo previsto na Constituição e não podendo nós violar isso, acreditamos que o número de deputados que representem o país, que são aqueles que seriam eleitos num círculo nacional, deveria ser o dobro deles que representam uma região, os círculos uninominais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhora Deputada do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Gostaria de adicionar à minha resposta ao Círculo de Porto Alegre que o órgão a criar na Assembleia Municipal seria um órgão consultivo e não vinculativo, porque as decisões tomadas seriam consultivas. Obrigada.
Outra senhora deputada do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo tinha...
Antes de mais, boa tarde a todos. As minhas perguntas destinam-se ao Distrito de Porto Alegre. Os senhores deputados, na vossa segunda medida, visam tornar obrigatória a prática de uma modalidade por uma criança a partir de 6 anos. Não chega à prática de educação física nas escolas? Estaremos nós num Estado militarista, visto que esta proposta é tão radical? Pensámos que nenhuma criança ou adolescente deve ser obrigada a praticar desporto fora do âmbito da disciplina. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada do Círculo Eleitoral de Fora da Europa.
Respondendo às questões, no papel do Parlamento, quando veio, disse-nos que nós podíamos trabalhar com a instituição do país de origem, do nosso país. Então, eu acho que já está na questão de Portugal, mas não está na nossa Constituição.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, eu perguntava-lhe apenas, é do Círculo Eleitoral de Leiria ou de Viana do Castelo? Tem. Viana? Ok. Sr. Deputado de Viana do Castelo.
Então, respondendo à pergunta do Distrito dos Açores, nós tencionamos que este trabalho comunitário seja um trabalho pesado, que custe para que os reclusos o façam, e com esta medida nós não tencionamos reduzir metade da pena ou 10 anos, pretendemos reduzir 2, 3 anos na sua pena, pois o objetivo desta medida é penalizá-los, já que causaram danos à sociedade. E mais uma coisa, gostava que o Distrito de Aveiro repetisse a sua pergunta, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada do Círculo Litoral de Setúbal.
Eu tenho várias perguntas, é para o Círculo de Porto Alegre. A minha primeira pergunta é, porquê 180 deputados e não 160 ou 190, porquê? A minha segunda pergunta é, tem noção que se pusessem isto em prática, os partidos pequenos desapareceriam logo? Na América, por exemplo, usam-se este sistema e só temos dois partidos, dois candidatos e a diversidade política desaparece logo. A minha terceira pergunta é, como pensam conciliar os dois sistemas? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Sra. Deputada, não podia discordar mais da sua ideia. Exclusivamente por não defendermos o bipartidarismo é que há o Círculo Nacional. Com os círculos uninominais, os partidos mais pequenos estariam claramente em desvantagem. Por isso é que há o Círculo Nacional, para que os partidos pequenos continuem a ter representatividade na Assembleia da República. Os 180 é porque achamos que somos um dos países com menos população da Europa e somos um dos que temos mais deputados. E como até já a minha colega disse, na Constituição está previsto entre 180 e 270, 180 é o mínimo possível. Quanto à capacidade de conciliar os dois sistemas, seriam facilmente conciliados, sem eleições diferentes. Cada cidadão votaria para o círculo nominal onde vive e para o círculo nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Aveiro.
Gostaria de questionar os meus colegas de Viana do Castelo, repetir a questão, se... acerca da sua terceira medida, se ao elegermos esses, se ao esses jovens intervirem na educação, na cultura e no desporto, se não estaria a colidir essa participação dos jovens com a eleição democrática para o órgão da Assembleia Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Viana do Castelo.
Como já referi anteriormente, as decisões seriam consultivas e não vinculativas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada dos Açores.
Mais uma vez dirigimos à Escola de Porto Alegre, ao Círculo de Porto Alegre, perdão. O número de deputados definido na Constituição varia entre 180 e 230. Uma vez que o Parlamento de Jovens tem como tema a Constituição, devemos propor alterações à Constituição. Assim, só poderia reduzir o número de deputados para 180, como diz na sua proposta, se alterasse a Constituição, pondo um número fixo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Nada disso, Sra. Deputada. O tema deste ano é alterar a Constituição. A reforma do sistema eleitoral é uma alteração constitucional. Passar a termos um sistema eleitoral misto é uma alteração constitucional. E então a nossa ideia é que haja 60 eleitos em círculos uninominais e 120 num círculo nacional, por isso é que culminaria nos 180. A nossa proposta é uma profunda reforma do sistema eleitoral. É uma alteração constitucional, inequivocamente, Sra. Deputada. E assenta que na nossa ideia deveriam ser 180 e não 230, como são neste momento. Eu gostaria também, uma vez que a Sra. Deputada está sempre a insistir na nossa quarta proposta, que comentasse também o que é que pensa sobre os círculos uninominais e sobre o círculo nacional. É porque só bate na tecla do número de deputados. Preocupa assim tanto que haja 180 deputados? Somos um dos povos mais pequenos da Europa, somos os que temos mais deputados? A política é a arte de servir os outros, não para nos servirmos a nós próprios.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada dos Açores.
A mim o que me preocupa é o facto de a nossa população poder crescer e não deve, de modo algum, estar definido um número fixo na Constituição. Como você diz, você há bocadinho disse que não queria alterar a Constituição, que queria manter 180 a 230 deputados. Portanto, agora está-se a contradiar. Quanto aos círculos uninominais, considerando que a população vota nos partidos que pretende ver representados, não considera que isso será injusto? Uma vez que, se os partidos pequenos, se não estão mais representados, é porque não há vontade de parte da população para isso.
Gostaria também só de fazer aqui mais um esclarecimento ao distrito de Viana do Castelo. Os Açores são uma região autónoma, não são um distrito. Além disso, é uma dois ou três anos é uma redução na mesma e consideramos que é injusta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. É com bastante felicidade que noto que pela primeira vez a Sra. Deputada se referiu àquilo que é os círculos uninominais. A nossa questão não é que achamos que os partidos pequenos devam ter mais representatividade. Por isso mesmo é que há os círculos uninominais vão claramente prejudicar os partidos mais pequenos. Por isso mesmo é que há o círculo nacional para que os maiores partidos vejam a vontade dos cidadãos refletida. Sra. Deputada, talvez a sua desatenção esteja no fruto de não estar a perceber nada daquilo que nós aqui estamos a dizer. Por isso é que, e gostava que dissesse, onde é que eu me contradisse, Sra. Deputada? Onde? Vou voltar a repetir, a ver se desta a Sra. Deputada vai perceber. Mas se quiser, também estou aqui sempre disponível para responder mais uma vez à sua pergunta sobre a número 4, outra vez sempre. Nós não pretendemos alterar o artigo em que diz que os deputados devem variar entre 180 e 230. Nós pretendemos levar a cabo uma reforma do sistema eleitoral que ficaria com 60 dos deputados eleitos em círculos uninominais e 120 num círculo nacional. E isso é que culminaria em 180 deputados na Assembleia da República, Sra. Deputada. Penso que desta vez fui esclarecedor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Olá, boa tarde novamente. Eu gostaria de fazer uma questão ao Distrito de Braga, a vossa quarta medida. Eu não poderia estar mais de acordo, mas quais são as vossas políticas? Como pensam fazer isso? Que estímulos serão utilizados? Seria necessário dar emprego aos jovens ou incentivar as empresas a contratá-los? Hoje em dia o Estado incentiva as empresas e elas contratam jovens para receberem os incentivos do Estado, mas no final, o estágio, a grande maioria se vai embora. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço-vos apenas algum silêncio na sala, ou pelo menos que tentem limitar as conversas laterais ao mínimo. Senhora Deputada do Círculo dos Açores.
Dirijo-me ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Querem ou não manter o artigo que define a variação entre 180 a 230 deputados?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga.
Muito obrigado pela palavra. Em resposta ao Círculo de Setúbal, o que nós temos a dizer sobre a nossa medida número 4 é a seguinte. Tem toda a razão no que diz, mas o que nós pretendemos é apenas que este princípio esteja presente na Constituição, que é, ou seja, a lei mais importante do nosso país, por assim dizendo. E é apenas a nossa intenção colocá-la como um princípio para que a lei do Código, a lei do Diário da República, peço desculpa, consiga reger-se por esse princípio, só para estar mesmo na Constituição um princípio com esses temas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Porto Alegre.
A resposta é muito simples, Sra. Deputada.
Disse
sim, queremos manter. Mas assim como com esta flexibilidade entre 180 e 230, neste momento temos 230, também fruto dessa flexibilidade podemos ter 280, Sra. Deputada. A reforma não é no número de deputados, a reforma é na forma como eles são eleitos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Agora vou fazer uma apreciação ao Círculo de Viana do Castelo. Eu considero que a vossa terceira medida é bastante importante e acho que é uma boa medida pôr os jovens a pensar um bocadinho nos sítios onde eles vivem e a dar ideias sobre aquilo que pode ser alterado e melhorado, porque nada está garantido e todos podemos participar para melhorar o sítio onde vivemos. Por isso considero que é uma medida bastante importante. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Círculo Eleitoral dos Açores.
Na vossa proposta está escrito que desejam reduzir o número de deputados para 180. É uma contradição, uma vez que você não quer só alterar a maneira como eles são eleitos, como quer alterar o seu número. Portanto, você só pode propor alterações à Constituição e assim estaria definido o número fixo.
É uma contradição, até porque se quer manter a amplitude de 180 até aos 230, depois não pode, uma linha abaixo, estar explícito do que pura e simplesmente quer os 180 deputados. Além disso, se formos para os 230, está aqui é o número de deputados no seu projeto. Temos aqui 60 deputados para um lado e depois temos aqui mais 120 para o outro. E os outros 50, se forem 230 deputados? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Senhor deputado, só a sua colega pediu a palavra primeiro, depois fala de seguida. Sim. Porto Alegre.
Muito boa tarde. Queria desde já perguntar, fazer uma questão ao Círculo dos Açores. Vocês propõem o voto eletrónico e, na minha opinião, acho que seria muito mais fácil manipular os votos. Como é que vocês pretendem prevenir a manipulação dos votos eletrónicos? Obrigada, é só.
Em resposta ao Círculo Eleitoral dos Açores, senhores deputados, não vale a pena exaltarem-se no debate. Vamos ter um debate calmo, sério, que seja esclarecedor para todos. Não vale a pena exaltarem-se, nem falarem os dois deputados ao mesmo tempo. Vamos ter um debate calmo e sério, para que toda a gente consiga perceber realmente a diversidade de ideias que aqui há, e que é muita. Senhora deputada, fruto da flexibilidade, neste momento, de 180 para 230, nós achamos que, em vez dos 230, devem estar os 180. Não alteramos a Constituição nisto. Isto é uma consequência. Nós queremos alterar a Constituição é na forma como eles são eleitos. Tal como eu expliquei na apresentação inicial, pelos vistos, não devia estar com muita atenção. Isto é uma consequência. Mas, senhora deputada, se lhe faz assim tanta espécie a escrita e o português da nossa medida, aprove o nosso projeto de recomendação, cá estarei para apoiá-la nas propostas, na votação da especialidade para alterarmos a nossa proposta. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Antes de mais, queria agradecer à senhora deputada do Distrito de Setúbal pela sua apreciação. E agora, respondendo ao senhor deputado do Distrito dos Açores, é o seguinte: o senhor deputado acha a nossa proposta injusta? Em troca desta redução da pena, está algo positivo para a sociedade, como por exemplo a renovação de infraestruturas, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas fazermos aqui um pequeno balanço daqueles que são os tempos que vocês ainda têm disponíveis. Viana do Castelo tem os 5 minutos, menos esta intervenção que acabou de fazer, que foi de 31 segundos, portanto tem 4 minutos e meio. Setúbal tem cerca de 2 minutos, um pouco mais, 2 minutos e 10. Porto Alegre tem cerca de 2 minutos também. Leiria tem os 5 minutos, ainda não fez nenhuma intervenção no debate e, portanto, estão convidados a intervir assim que sentirem que é necessário. O Círculo de Fora da Europa tem 3 minutos e 16 segundos. Braga tem 5 minutos e 20 segundos. Aveiro tem 4 minutos e 55 segundos. E os Açores têm 2 minutos e 12 segundos. Senhores deputados, continuando então a discussão, senhores deputados de Leiria.
Boa tarde a todos os deputados aqui presentes. Nós temos uma pergunta para o Círculo de Setúbal sobre a sua segunda medida. Com essa medida estão a querer dizer que os professores não têm formação?
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada do Círculo de Setúbal.
Não, não é nada disso. Nós estamos a querer dizer que os professores têm uma formação, mas não está atualizada. Eles têm formação paga pelo Estado, vão lá, aprendem coisas que já sabem muitas das vezes, mas não é uma formação indicada para aquilo que nós precisamos neste momento. Nós precisamos de renovar a nossa educação para aquilo que são os dias de hoje. E as formações não estão atualizadas, tal como a educação não está. É isso que nós propomos, que as formações existam, mas que sejam diferentes. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada do Círculo de Setúbal, também.
Eu tenho uma pergunta dirigida a Braga. De acordo com a sua segunda medida, acompanhamento feito por quem? Cada parte dos ministérios é fiscalizada pelas suas entidades reguladoras. E onde seria registada toda essa informação? Ela já está disponível na internet, onde não está simplificada. Se me dissessem que esses registros de atividade dos ministérios poderiam estar escritos de forma mais simples e acessível para que todos os cidadãos vissem, isso sim já seria mais coerente.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado do Círculo de Braga.
Muito obrigado. É assim, em relação à nossa segunda medida, o que nós pretendemos, como é uma medida para estar na Constituição da República Portuguesa, não deve ser muito extensa. Deve ser de uma linguagem fácil e de compreensão rápida. Segundo o que está aqui redigido, nós só pretendemos que esse documento seja apresentado, o acompanhamento tem que ser feito a partir do Estado, não é? Porque se a Constituição é a lei mais importante do país, o Estado tem que a cumprir. Logo, esse acompanhamento financeiro deve ser feito a partir do Estado, penso eu. Não tenho mais nada a dizer, acho que foi esclarecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Gostaria agora de me focar na medida número 1 do Círculo Eleitoral de Braga. Criminalizar todo o enriquecimento ilegal, qual é a inovação disto? Neste momento, isto não tem inovação nenhuma. Aquilo em que os senhores inovam é no método do qual não podemos discordar mais. A abertura máxima a toda a inspeção de bens de cidadãos, declarações de património, bens disponíveis e acessíveis, violaria completamente a privacidade das pessoas. Na nossa opinião, só se deve aceder a estes dados com suspeitas fundamentadas sobre uma eventual conduta errada das pessoas. E, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que ainda há pouco faltou à verdade quando disse que a medida que apresentava seria apenas em casos de investigação, Sr. Deputado, quando é óbvio para todos que não é isso que consta do seu projeto de recomendação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Gostaria agora de questionar os meus colegas de Setúbal acerca da sua primeira medida. Não acham que fica muito mais dispendioso ao Estado criar toda uma nova estrutura para dar resposta às necessidades dos alunos do que servir-se de estruturas já existentes, por exemplo, em colégios privados? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga.
Muito obrigado. Em relação à questão feita pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre, eu tenho a dizer o seguinte. Eu acho que não fugi à verdade, penso eu. Porque se há um crime, esse crime tem que estar a ser investigado. Se está a ser investigado, tem que ter à sua disposição todos os factos para poder incriminar essa pessoa, nomeadamente a tal inspeção de bens aos cidadãos. Claro que esta inspeção de bens que vão ser feitas aos cidadãos não é feita por um cidadão qualquer, é só feita em casos de crime, como está referido, e por autoridades competentes para esses termos. Os documentos que são acessíveis a essas autoridades também estão expressos. Declarações de património, bens disponíveis e acessíveis. E refiro novamente só a essas autoridades de inspeção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Fora da Europa.
Nós queríamos propor ao Círculo de Setúbal a junção da medida número 2 com a junção da medida número 3, porque nós também concordamos que o ensino é demasiado excessivo e as escolas não dão oportunidades para explorar as capacidades de cada aluno. E como a deputada disse, nossos cérebros não são iguais, cada um de nós tem as suas capacidades. E eu e o meu amigo achamos que a educação é a base de tudo. E estamos a falar de uma coisa mais voltada para nós, mais voltada para o Parlamento de Jovens, porque nós somos o futuro das nossas nações. E queria propor a junção das nossas medidas. Obrigada. O meu amigo tem um exemplo.
Tirando para uma notícia que os jovens portugueses passam muito tempo nas aulas e os professores têm pouco tempo para fazer outras coisas além de dar matéria. O diagnóstico é de Andres Schellier, diretor do OCDE, que deu uma entrevista à TSF. Se analisarmos entre os diferentes países, descobrimos que quanto mais horas de aula tem, piores são os resultados nos testes de PISA.
E um exemplo disso é a Finlândia. Eles têm apenas 5 horas de aulas e eles têm a melhor educação do mundo. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado, senhor deputado do Círculo de Leiria.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu tenho uma dúvida em relação ao projeto de recomendação do Círculo de Porto Alegre, em relação à sua primeira medida. Eu não percebo o porquê de aumentar o número de creches se a natalidade na realidade está a diminuir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Aveiro.
Gostaria agora de questionar os meus colegas de Braga acerca da sua segunda medida. Pergunta-lhes. Não acham que leva a um aumento de custo e à possível incompreensão da complexidade dessa mesma atividade financeira? Se tiverem lido, percebem o porquê desta pergunta. Mas pronto, é isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga.
Obrigado. Eu queria pedir ao Círculo Eleitoral de Aveiro, se não estarei assim, que pudesse formular a pergunta um bocadinho mais devagar para eu perceber, para poder responder da melhor maneira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Eu não podia estar mais de acordo com o que foi dito por Timor. Era aquilo que nós íamos dizer a seguir. E respondendo à da Aveiro, a nossa primeira medida foi um bocadinho mal digida, mas eu vou explicar melhor. Então, o que nós queríamos dizer é que o Estado não deverá financiar as escolas privadas, mas sim pôr esse dinheiro que gasta com as escolas privadas nas escolas públicas e melhorar as suas infraestruturas, porque algumas escolas estão em estados muito maus, como é o exemplo da minha, e melhorar as infraestruturas, a alimentação, tudo aquilo que pudesse ser melhorado para nós podermos ter uma melhor passagem pela escola. E pronto, é isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada dos Açores.
Quanto ao Círculo de Porto Alegre, você tem aqui um número especificado, portanto, não tem nenhuma percentagem assumida, portanto, presumimos que você é que deve estar exaltado porque não assume o seu lapso que fez ao referir estes números.
Para animar aqui um pouco a bancada do Distrito de Viana do Castelo, gostaria de responder justamente à sua observação. Nós consideramos uma injustiça aquilo que vai contra a justiça, e se a justiça decretou essa sentença a esses reclusos, de certo que ela não deverá ser reduzida. Como resposta ao Círculo de Porto Alegre, justamente sobre o voto eletrónico, nós não temos aqui o porta-voz, por isso não nos sentimos tão aptos para responder. No entanto, afirmamos que esta é uma medida que visa a proximidade do ato eleitoral com os cidadãos, bem como esta medida tem pretende combater a abstenção eleitoral. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Fora da Europa.
Eu não queria interromper a discussão entre o Círculo de Açores e Porto Alegre, mas eu acho que vocês estão a focar demasiado. É claro que nós temos direito de intervir em todas as situações, mas eu acho que nós deveríamos focar mais agora na nossa educação, de intervir e de dizer o que nós queremos que seja ensinado para nós, porque isso é o Parlamento dos Jovens. Devíamos intervir mais na educação, porque a educação é a base de tudo. Vou dizer um exemplo de Angola. Tem recursos naturais, tem muitos recursos, mas o povo não tem uma educação. E exemplo de Timor também, o povo ainda não tem uma boa educação. E vocês estão a se preocupar, é claro que é um assunto importante, mas estão a se preocupar com assuntos que, entre aspas, não dizem tanto respeito a nós. E esse é o nosso momento de mostrar o que nós queremos, o que queremos aprender, o que nós queremos para nós. Obrigada.
Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Dirigindo-me à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral dos Açores, quanto ao seu comentário, eu, para ser muito sincero, eu não percebi o conteúdo. Não percebi. Portanto, pedia-lhe, se faz favor, e educadamente, que repetisse depois. Mas também que lhe diga que só mesmo quem não assiste ao debate pode achar que a exaltação está deste lado e não desse. O seu colega há pouco disse que queria animar o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Senhores deputados, os senhores deputados não precisam da ajuda de ninguém para estarem animados desse lado. Tem sido uma exaltação do início ao fim.
Obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, peço-vos apenas, vamos fazer aqui uma suspensão de trabalhos, um minuto, para vocês prepararem aquelas que vão ser as intervenções finais de quem ainda tem tempo e para nós também conseguirmos fazer aqui a contagem dos tempos. Obrigado. Senhores deputados,
pedia-vos então que
ocupassem os vossos lugares, mesmo para nós podermos finalizar a parte do debate. O Círculo Eleitoral dos Açores, se faz favor.
Quanto ao círculo eleitoral de fora da Europa, consideramos que o sistema...
Espera aí, tenho que esperar que os seus colegas cheguem e que lhe deem a palavra. Senhores deputados, já estão todos então? Dar-vos apenas nota do seguinte: o Círculo Eleitoral dos Açores tem 20 segundos que pode usar ainda neste debate. O Círculo Eleitoral de Aveiro tem 3 minutos e meio. O Círculo Eleitoral de Braga tem 3 minutos. O Círculo de Fora da Europa tem 2 minutos. O Círculo de Porto Alegre tem 20 segundos. O Círculo Eleitoral de Setúbal tem 10 segundos. E o Círculo de Viena do Castelo tem 1 minuto. Portanto, senhores deputados, quem pede próximo, a mesa aguarda inscrições para que possamos continuar o debate. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Viena do Castelo, certo? Viena do Castelo.
Queria-me referir ao Círculo dos Açores. E, primeiro, nós estamos aqui para debater e não para animar bancadas. E segundo, de novo digo que a redução da pena é quase insignificativa e que este trabalho vai custar bastante aos reclusos e trará benefícios ao nosso país. Além de que este está opcional no Código Penal e nós queremos torná-lo obrigatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, certo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de responder à questão que nos foi colocada em relação à medida número 1 pelo Círculo de Setúbal. E desde já peço desculpa pela demora. Neste momento temos um investimento mais baixo da nossa história em 40 anos de democracia. Penso que estaria ao nosso alcance investir mais numa área tão essencial como a educação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Círculo Eleitoral de Porto Alegre não tem mais tempo neste debate. A mesa aguarda, portanto, inscrições. Se não tiverem mais inscrições, passamos. Círculo Eleitoral dos Açores tem, recordo, 20 segundos.
O sistema político e a educação estão interligados. Os jovens de hoje são os cidadãos de amanhã.
Senhor deputado, ainda tem mais 10 segundos. Ou se quiser guardar para uma próxima intervenção, também... Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal, 10, 15 segundos.
Eu queria apenas resumir isto tudo e dizer-vos que a nossa sociedade tem evoluído em tudo e a educação tem ficado assim um bocadinho de lado e nós queremos que deem mais valor à educação, porque nós somos os adultos da manhã, nós somos quem vai estar aqui neste Parlamento daqui a uns anos e queremos que nos deem mais atenção, que não têm estado a fazer, e é por isso que estamos aqui com estas medidas, para nos darem mais valor. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Esgotou o tempo do Círculo Eleitoral de Setúbal. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Fora da Europa.
Eu concordo plenamente com o Círculo de Setúbal e de Açores e eu acho que sim, a educação é a base de tudo e temos aqui várias medidas, mas eu acho que se tivermos uma boa educação agora, no futuro, todas essas medidas já vão ser tomadas porque as pessoas são educadas a terem essas medidas e também estamos a defender a ter nas escolas coisas mais tipo atividades extracurriculares, como o Zelandini estava, o meu amigo estava a dizer, acrescentar uma disciplina chamar o conceito geral, a cultura geral, porque muita gente aqui sabe muita coisa de teoria, mas se tu perguntares, por exemplo, qual é o maior lago do mundo, as pessoas, muitos de nós aqui não iremos conseguir responder. Nós queríamos eliminar-se algumas disciplinas, reduzir para 5 horas de aulas e acrescentar sim essa disciplina chamada conhecimento geral ou cultura geral. E também existir mais intercâmbios escolares, ter uma educação mais animada para nós, estarmos animados para ir para a escola, não olharmos a escola como se fosse um sacrifício a ir. Porque, como vocês disseram, nós somos os cidadãos de amanhã, e os jovens. E são essas nossas medidas. Eu acho que todos nós aqui estamos aqui para definir o que nós queremos. E o que nós queremos é ter uma boa educação, é ter acesso a uma boa educação, porque com a educação nós temos capacidade de raciocinar o que no futuro queremos, escolhemos para a nossa vida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, tem 30 segundos.
Tendo tão pouco tempo e não tendo mais perguntas para fazer, gostava apenas de elogiar-vos a todos e dizer que acho que fizeram um ótimo trabalho e que todas as medidas aqui presentes podiam fazer parte do projeto final. Agradeço a todos por estarem aqui. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado dos Açores.
Círculo Fora Europa, não posso estar mais de acordo convosco. Até porque nós podemos fazer a diferença, nós estamos aqui para fazer a diferença, até porque ainda é hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Esgotou o tempo do Círculo Eleitoral dos Açores. Pergunto se não existe mais nenhuma intervenção. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Leiria.
Eu queria apenas tecer um comentário em relação à terceira medida do Círculo de Viana do Castelo. Assim, eu não concordo que a educação seja uma área em que o menor possa votar, pois a educação é uma das áreas mais importantes da sociedade. E penso que seja necessário ter uma opinião bem estruturada e para isso é necessário ter a maioridade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, se não existir mais nenhuma inscrição, o Sr. Deputado de Viana do Castelo.
Acho que não há mais ninguém mais ciente dos problemas da educação que não os jovens. E como eu já referi anteriormente duas vezes, os votos são consultivos e não vinculativos. São votos apenas consultivos, repetindo, que não vão servir de nada a menos que os deputados a sério, usando entre aspas, decidirem fazer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Esgotou o tempo do seu círculo eleitoral, Sr. Deputado do Círculo de Fora da Europa.
Mas nós somos os jovens, se tomarmos a iniciativa, quem sabe os adultos não escutam, porque o futuro está nas nossas mãos.
Obrigado, Sra. Deputada. Neste momento há 3 círculos eleitorais que ainda não esgotaram o seu tempo, o Círculo de Fora da Europa, Braga e de Leiria. Se não existir mais nenhuma intervenção, passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. E Aveiro também ainda tem tempo. Senhora Deputada de Leiria.
Como já não há mais nenhumas perguntas nem comentários aqui, só queria dizer que acho que este foi um debate muito proveitoso, permitindo-nos discutir assuntos da nossa sociedade e da nossa atualidade, principalmente a educação, como disse os deputados de Timor e de Setúbal. E pronto, era só.
Obrigado, Sra. Deputada. Não existindo mais nenhum pedido de intervenção, passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é a votação na generalidade das propostas que hoje aqui temos. Recordo, temos propostas de 5 círculos eleitorais, de Porto Alegre, Braga, de Fora da Europa, de Viana do Castelo e de Setúbal. Todos vocês conhecem as propostas, portanto, escuso-me à parte da leitura, a não ser que sintam que é necessária. Mas conhecendo as propostas, relembro também que só existem votos a favor e que, portanto, em cada uma das votações, cada um dos senhores deputados pode apenas votar a favor das propostas que estão em discussão e, portanto, começaria por...
Nós podemos votar em vários?
Cada deputado tem que votar pelo menos em 2 propostas. Portanto, poderão votar em todas...
Os votos são ilimitados, certo?
Não, cada pessoa tem direito a um voto. Mas pode. Cada deputado tem direito a um voto, mas pode votar em todas as propostas. Certo, aquilo que não pode é apenas votar em uma ou em nenhuma. Portanto, tem que votar pelo menos em duas propostas.
Okay, obrigada.
Cada um dos senhores deputados. Começamos então por votar a proposta do Círculo de Braga e, portanto, quem vota a favor... Senhores deputados, vamos votar. Quem vota a favor da proposta do Círculo Eleitoral de Braga, por favor, que se levante. Obrigado, senhores deputados. Quem vota a favor da proposta do Círculo Eleitoral de Fora da Europa, por favor. Obrigado, senhores deputados. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre? Obrigado, senhores deputados. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo? Obrigado, senhores deputados. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Setúbal? Senhores deputados, então, quanto ao resultado das votações, a proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Braga teve 9 votos, a proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre teve 15 votos, as propostas apresentadas pelo Círculo de Fora da Europa e de Viana do Castelo tiveram 16 votos cada uma e a proposta vencedora foi a proposta do Distrito do Círculo Eleitoral de Setúbal com 22 votos. Senhores deputados, avançamos então para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, o debate na especialidade, ou seja, nesta fase do nosso debate pretende-se que sejam feitas alterações ao projeto, à proposta que venceu, à proposta do Distrito do Círculo Eleitoral de Setúbal, e essas propostas podem ser de eliminação, de alteração da redação ou de aditamento a essa proposta. Cada Círculo Eleitoral pode apresentar um máximo de 2 propostas, sendo que apenas uma dessas propostas pode ser de eliminação. E as propostas também podem ser apresentadas em conjunto pelos diversos círculos eleitorais, desde que não cedam, desde que cada círculo eleitoral não ceda o máximo de duas propostas. E, portanto, senhores deputados, neste momento vamos ter um pequeno intervalo para que possam apresentar essas mesmas propostas. Eu não sei se podemos já ir lanchar, vamos tentar perceber. Mas o lanche, está, pelo que percebo, é só às 16h30, portanto tem que esperar. Então, mas há aqui duas agendas. Se nos derem só um minuto, porque há informações contraditórias. Pronto. Então, sendo até que a nossa agenda está um pouco atrasada, aquilo que vos pedi era para que também, durante o lanche, até que nós retomássemos os trabalhos, fizessem as propostas de alteração, portanto não se limitem apenas... Senhor Deputado, tenha calma, já vamos lanchar. Que se não se limitem apenas à parte da refeição, mas também façam as propostas para que as apresentemos quando recomeçarmos os trabalhos às 16h30. Até já e muito bom lanche.